Estamos no Perek Aleph, Mishnah Yud Zayin. Shimon Beno Omer, Kol Yamai Gadalti Ben HaChachamim, Velo Matzati Laguf Tov El HaShetika, Velo HaMidrash Hu Ikar El HaMaaseh, Vekol HaMarbe Devarim Mevichet. Gerson, é possível obtermos Rambam Malachot Deot? Diz a Mishnah, Shimon Beno Omer, filho de Rabban Gamliel, Kol Yamai Gadalti Ben HaChachamim. Todos os anos da minha vida, eu fui criado, cresci entre os Chachamim. Que foi que eu constatei entre os Chachamim as características e os modos melhores que podem ter? Velo matzati laguf tov el ashetika. Não encontrei melhor para o corpo da pessoa do que o silêncio. Chachamim dizem,
é tov ou tov, né?
Tov. Aqui, lo matzati laguf tov el ashetika. Chachamim dizem que o silêncio...
Tatuf.
Não soa no meio. Então, velo matzati laguf tov el ashetika. Velo amidrash o ikar el amase. E o principal não é que a pessoa fale, discurse, mas sim que a pessoa haja. Bechol amarbe devarim mevihet. Todo este que fala muito vai acabar caindo no pecado. Diz o Tenura, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה מי ששומע חרפתו ושותק. Fora o aspecto de silêncio em si, Bartenura ouve por bem explicar que Shimon Benô de Rabban Gamliel entendeu que o silêncio era bom mesmo quando a pessoa ouve seus insultos e silencia. ולא המדרש הוא העיקר אלא מעשה, ותדע לך שהשתיקה טובה, שאפילו המדרש והדרש והדיבור בתורה שאין לך מידה טובה הימנה, סבא ווסה, כי מזמו הוא אשתודו דה תורה, הוא פעלר נתורה, נועה, אוגו מליאור דו כאיסו, מזמו עשים, אין עיקר קיבול השכר אלא בשביל המעשה, הרקומפנסה לברדד יסוברי, אז אסוינס כפסו ופייס. והדורש ואינו מקיים, הוא שאיתו כאיסטודה, הוא שאיתו כפרגה סרטס קויזס, e não cumpre elas. Noach lo ima yashotek velo ayadores. Era preferível que ele não falasse sobre isso. Vechol amarbe devarim nevihet. Sheken matzinu behava. Agora o Bartenu traz um exemplo impressionante. Onde a gente viu que todo este, que marbe devarim, ele, marbe devarim nevihet. Aí o Bartenu traz um exemplo que deve deixar a gente extremamente impressionado. Sheken matzinu behava shehirbetah devarim. Diz o Barterura, nós vimos que Havá, ela acrescentou sobre o que Hashem ordenou. She amra, amar Elohim, lo tochlu mimenu velo tik'ubo. Disse Havá, Hashem falou, não comam do Etz Hadaat, do fruto proibido, e não toquem nele. Veosifa negi'a shelone esarba, shelone esruba. Ela acrescentou, Hashem falou, não comam e não toquem. E na verdade, Hashem não falou, não toquem no fruto proibido. Veda hafa nahash ad senaga'abo. E o nahash empurrou a hafa. E a hafa então acabou mexendo no fruto proibido. Ve amarla, aproveitou a deixa, o nahash. Keshem she'en mita benegi'a, kach en mita ba'achila. Você não falou que Hashem proibiu tocar? Se nunca você tocou e não aconteceu nada? Da mesma forma que ao tocar não acontece nada, não tem morte. Se você comer também não vai acontecer nada. O mitoch kach, bat lidei het, she'achla mina peri. Porque ela acrescentou que Hashem falou, lo tochlu mimenu velo tig'ubo. E Hashem não falou que não podia tocar no fruto proibido. Não é essa data. Acabou aproveitando o nahash, empurrando ela até o fruto proibido, dizendo para ela: olha, você está vendo? Você mexeu nele e não te aconteceu nada. Se você comer também não vai te acontecer nada. E ela acabou comendo e fazendo o pecado. Hush Shlomo Omer, al tosef al devarav ben yochiach becha venichzavta. É isso que Shlomo HaMelech escreveu no Mishlei: não acrescente sobre as palavras de Hashem, porque você pode simplesmente ser desmentido se você acrescentar sobre as palavras de Hashem, como aconteceu de fato com Havá, que ela falou para o Nahash que Hashem falou não pode comer e não pode tocar. O Nahash foi lá e empurrou ela em cima do árvore proibido, fruto proibido, e mostrou para ela como, da mesma forma que eventualmente quem tocar não acontece nada, assim também quem comer não vai acontecer nada. O Rambam, Rambam esse que nós estudamos ele na última sexta-feira à noite, no Perek Bet, Halakha Dalet de Halakhot Deot, escreve o seguinte: Le'olam Yarbe Adam Bishtika. O Rambam aqui, nesta Halakha, trouxe também esta Mishnah, mas ele trouxe outras passagens de outros lugares do Shas, e compôs aqui um raciocínio sobre a questão do silêncio. Le'olam yarbe adam bishtika, velo yedaber ela o bedavar chokma, o bedevarim shetzarich lahem lehayei gufo. A pessoa sempre precisa estar em silêncio, diz o Rambam, e só deve falar sobre coisas ligadas com chokma, com sabedoria, ou coisas necessárias para o dia a dia da pessoa. Comprar, vender, chayei gufo. Amru al Rav, talmid shel Rabbeinu HaKadosh. Diz o Rambam que falaram sobre Rav, discípulo de Rav Yehuda Anasi, discípulo de Rabbeinu HaKadosh, shelo sah sihah betela kol yamav, que nunca em sua vida conversou uma conversa banal, fútil e desnecessária. Vezoi sihat rov kol adam. E diz como se o Rambam estivesse dizendo: infelizmente, esse é o papo da maioria das pessoas. O que Rav, Talmidosh Rabbeinu HaKadosh, tomava cuidado em toda a vida dele não conversar uma sihá betelá, shelo sah sihá betelá kol yamav, diz o Rambam, vezoi sihá trov kol adam, veafilu betzorchei haguf, lo yarbe adam devarim, ve'al ze tzivu hachamim ve'amru, kol amarbe devarim mevi het. E sobre isso que Chachamim chamaram a atenção, que toda pessoa que fala muito vai acabar caindo no pecado, como está escrito aqui na nossa Mishnah. E ainda ele copia a nossa Mishnah. Ve'amru lo matzati laguf tov ela shetika. Não encontrei melhor para o corpo do que o silêncio. Ve'chen bedivrei Torah ou bedivrei Chokhmah. Eu não li esse trecho na sexta-feira à noite, vou completar isso agora. Diz o Rambam, mesmo quando você está falando Torah, está falando Dvarim Shel Chokhmah, Yu Divrei HaAdam Mu'atim Ve'inyanim Merubim, que as palavras da pessoa sejam concisas e com conteúdo. Não falar, falar, falar muito e sem conteúdo, mas sim pouco, mas que tenha conteúdo. Ve'hu Shetzivu Hachamim Ve'amru Le'olam Yishne Adam Le'talmidav Derech Tzara. Chachamim nos orientaram que a pessoa deve ensinar seus alunos de uma forma Tzara, de uma forma breve, não Le'ha'arich Bedvarim, mas sim as coisas concisas com conteúdo. Aval Imayu Advarim Merubim, se as palavras são muitas, Ve'ainyan Mu'at, e o conteúdo pobre, fraco, Harezeh Sichlut, diz o Rambam, isso é tolice. Ve'al zeh ne'emar Ki ba'ha halom berov inyan Ve'kol kesir berov devarim. Traz sobre isto o Rambam duas coisas muito interessantes. Rambam diz: olha, você tem que ensinar também seus alunos de uma forma concisa e de uma forma que tenha conteúdo. E quando não tem conteúdo, é muito blá 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 blá, sem conteúdo. Sobre isso disseram Hachamim: Ki ba'ha halom berov inyan. Normalmente, o sonho são coisas prolongadas e etc, etc. E a gente sabe que Halomot, chave da Beru, e Halomot não tem conteúdo. Esse é um exemplo que o Rambam traz. E ainda, Ve'kol kesir berov devarim. E as palavras do imbecil são palavras, muitas, muitas palavras, sem que elas tenham conteúdo. Mishnah Yud Hed.
Como que fica com a pessoa que escutou o insulto? Ele não tem que... Chotei, mas tem que tirar do coração.
Fora isso. Ele não está tirando, não está excluindo todos os assuntos que nós estudamos de Ochiach, Ochiach, et Amitecha, Verotissa, Alavhet. Primeiro ele está falando aqui que existe uma ma'alá da pessoa não responder imediatamente. Se a pessoa consegue superar isso, as BMS, se ele consegue superar isso, é o melhor. Prova é que nós vemos aqui no Rambam, também em Alachot Deot, vamos ver se a gente acha isso. Diz o Rambam em Halachot Deot, Perek Vav, Halachatet. Mishehata alav havero. Uma pessoa me fez alguma coisa. Vedora tzale hochicho. Vedora daber lo klum. Mipnei shehaya hoteh ediot veyoter. Eu não quis falar com ele, porque esse sujeito não tem o que conversar com ele. O shehaita da'ato meshubeshet. Uma hallo belibo. Qualquer situação, a pessoa perdoou o outro no seu coração. Veloz setamó. Ele não continuou com peida, não continuou com críticas e com rancor, com cobrança. Veloz hijo, arezemidat hasidut. Por quê? Que lo hikvida a Torá el alamastema. A Torá se incomodou. Proibiu, melhor dizendo, quando a pessoa tem peida sobre o outro. Quando a pessoa está guardando sobre o outro alguma queixa. Se você tem uma queixa, você tem que ir conversar com ele. O Bartenura, quando explicou essa questão, que Kolyamai Gadalti Benachamim Velomatsati Laguf Tov Elastika, ele não está excluindo os outros conceitos da Torá, de Ochiach, Tochiach et Amitecha, para você chegar a um acordo com ele, ou coisa parecida, como falamos nos últimos dois Shabbatot. Mishnah Yud Het.
Por que não falamos que a Ana Hisham fez um cerco?
Como?
Um cerco. Para aquele
homem,
o que os
rachamim
fazem? Um cerco. Por que não podemos falar isso?
Que esse cerco não deu certo. Esse cerco, a tozaá dele foi justo o quê?
Aquele
é pecou.
Mas tá bom, mas qualquer outro.
Está suelto, olha, deixa eu
te atrair. Que no fim, passou de buscar o outro, Belém no chão, depois aí,
תולה ארץ עד בלימה. אין האדם עומד אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה. איסו נותנו פרקי אבות. איסו אותה נגמרה עם מסכת חולין.
יודע כמו נוגע.
כן.
שומע
בלימה מלכות
עיר.
כמו כל הסימן. נמר. איזו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר... Isso está em Pirkei Avot.
Para não falar,
se
não falar
טוב ערך אפיים מלוכד עיר. טוב ערך אפיים מלוכד עיר. משנה י"ח. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד. Existe uma outra versão aqui, ha'olam kayam. Al adin ve'al ha'emet ve'al ha'shalom, sheneemar emet u'mishpat shalom shiftu v'sha'arechem. Numa das primeiras mishnayot, estava escrito que al shlosha devarim ha'olam omed. Al ha'torah ve'al ha'avodah ve'al gmilut hasadim. Sim? Lembram? E agora nós estamos estudando que al shlosha devarim ha'olam omed, De novo, Lichorá é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque vai nos explicar o Bartenura que quando na Mishnah Bet, Shimon HaTzadik haya Mishiyare Knesset HaGdolah, o haya Omer, al shlosha dvarim haolam Omer, é sobre a condição que Hashem colocou para que o mundo, o globo terrestre, se sustente. Para que Hashem continue dando sustentação ao mundo como Olam, são necessárias três coisas. Quais são essas três coisas? Torá, Avodá e Gmilut Hasadim. Agora, Rabban Shimon ben Gamliel, na última Mishnah do Perek Aleph, quando diz que Al-Shoshan Dvarim Olam Kayam, vamos mudar, tá? Vamos ligros, como os que gostam, outros Olam Kayam, para a gente poder entender, que é o convívio entre as pessoas, ele somente pode se ser sustentado quando existe Din, justiça, Emet, verdade, e Shalom. Quer dizer, existem duas coisas. Existe o Olam, Hashem criou o mundo. Hashem condicionou com o mundo que se Am Yisrael não recebessem a Torá, Hashem devolvia o mundo para estaca zero, Tohu Vavohu. Sobre isso, existem três condições para que Kadosh Baruch Hu continue dando sustentação ao mundo. Torá, Avodá e Gmigut Hasadim. Agora, fora que o globo terrestre é sustentado por Torá, Avodá e Gmigut Hasadim, o que faz que o convívio entre as pessoas seja um convívio passível, pacífico, possível, e etc, e etc. Aí vem Rabban Shimon ben Gamliel e diz, Aladim ve ala emet ve ala shalom, e ele traz um passo sobre isso. Bartenura yuthed, haolam omed, diz o Bartenura, yishuvam shel bene adam mitkayem. O convívio entre as pessoas, ele é possível quando existe Din, Emet e Shalom. Enzek moha olam omed delaim. Diz o Bartenura, isso não é igual a Shloshat Varim Olam Omed no início do Pirkei Avot, que lá era sobre o globo terrestre. Aladim. Que é Aladim? Diz o Bartenura, Lezakot et Zakai ul Hayev et Hayav. Fazer justiça. Quem é Zakai, quem é Hayav é Hayav. O problema é que toda pessoa acha que ele é Zakai. Quando duas pessoas vão para um din, os dois vêm com a certeza que o quê? Que eles estão certos. Porque senão o sujeito não ia para o din. Se ele sabe que ele não tá certo, ele não ia para o din. O que, que acontece quando foi dado o veredito? Se a pessoa só procurou o din e foi dado o veredito, ele é obrigado a aceitar o veredito. Se ele não aceita o veredito, ele não se enquadra aqui dentro do conceito que é Olam Kayam Aladim. Por quê? Você foi para o julgamento pensando que certeza você vai ganhar? Então você simplesmente é ingênuo, certo? Ou você quer que prevaleça a sua palavra? Qual deve ser a conduta de uma pessoa depois que ele foi para o din? Seja ele Zakai ou Hayav, qual deve ser a conduta dele? Aceitar. Se ele aceitar o Din, ele está colaborando com o que disse Rabban Shimon ben Gamliel, que Al-Shlosha Dvarim Olam Kayam, um deles é Aladim. Por quê? Se ele foi para o Din e ele foi vencido no Din, ele não aceita e ele contesta, o que, que acontece? Ele não está aceitando o Din. Ele não está colaborando para que o Olam seja Kayam sobre uma das três coisas que é o Din. Ve'ala emet, shelo yeshakru ish ba'amito. O que, que significa ala emet? Que as pessoas não mintam um para o outro. Isso significa emet. A confiabilidade mútua que deve haver entre as pessoas. O Olam Omed sobre o Emet, sobre a confiabilidade que as pessoas têm um pelo outro. Ninguém sobe num táxi e pede para ele a carteira de habilitação. Okay? Ninguém vai num avião e vai ver se o piloto quantos anos de experiência ele tem que ele está guiando. Quer dizer que, na verdade, o mundo ele está baseado sobre a confiabilidade, o emet, entre as pessoas. O Rav Mordechai Gifter, Zecher Tzadik Livracha, no seu livro Pirkei Torá, ele escreve que é um absurdo que as pessoas confiam em tudo e em todos e não confiam em Hashem. O sujeito escreve uma placa grande, odontologia. Alguém te pediu o diploma alguma vez? Algum cliente foi no consultório e pediu o diploma? O outro escreve ortopedia, certo? Alguém te pediu alguma vez? Algum cliente, algum paciente que veio fazer a operação, veio pedir o... Então diz o Radgit, o Radgit é o seguinte: para o médico ninguém pede o diploma, para o motorista de táxi ninguém pede carta de habilitação, para o piloto do avião todo mundo confia de olhos fechados, e no Ribbono Shel Olam as pessoas não confiam. No Ribbono Shel Olam todo mundo quer ver o diploma e a cena. É um absurdo. Se em todo mundo a gente confia, não vai confiar no Ribbono Shel Olam? Muito bem. Uma das bases do mundo então é também o Emet, e agora por último o Shalom. Shalom entre quem? Ben Amalchuyot, entre as nações, entre os países, e ainda Ben Adam Lachavero. E o Shalom entre as pessoas, isso faz parte para que haja um convívio sadio entre as pessoas. Vamos voltar um instante sobre a questão do Din. Numa das próximas Mishnayot, está escrito que quando vierem os Baalei Din, Baalei Din são as duas pessoas que estão se julgando perante o juiz. Quando eles chegam, o Dayan precisa olhar para os dois como se eles fossem Rechaim. Por quê? Ele não pode olhar para um melhor do que o outro, porque senão ele vai ter Negi'ah, ele vai ter parcialidade, tendência para um dos lados. Como que ele olha para eles? Ele olha para os dois como se os dois fossem Rechaim. Quando termina, ele deu o veredito. Como ele precisa olhar para os dois? Os dois como tzadikim, shekiblu alehem et adin. O que quer dizer ele olha para os dois como se os dois fossem tzadikim? Que eles aceitaram o veredito. Mas o que faz uma pessoa que demonstra de uma forma clara para o Dayan que ele não aceitou o veredito? Ele vai obrigar o Dayan a olhar para ele como o quê? Como o Rashad, como antes. Então, se a pessoa já procura o Din, a pessoa tem que procurar o Din convencido de que eu preciso aceitar o Din. E eu aceitando o Din, mesmo que eu me sinta prejudicado, eu preciso aceitar o Din. Pode ser que inclusive nem essa sensação de sentir-se prejudicado não é permitido. Porque se eu fui para o Din e foi dado um veredito, eu tenho que confiar que esse veredito foi dado de uma forma mais correta possível. Pois não, doutor? Ah, sim, sim, sim. Hachamim já nos disseram que existem certos casos que a pessoa pode mudar. Por exemplo, um Tamid Hacham chega numa cidade, sim, e perguntam para ele: ah, nós ouvimos falar que você estudou meio chás. Ele pode mentir. Ele pode mentir.
Estudou o chás inteiro.
Não, ele pode mentir dizendo: não acontece nada, eu não sei nem 10 páginas do Talmud. Para não receber todo aquele cavor aqui. Entre, por exemplo, quando existe problema entre pessoas, marido e mulher, dois sócios, dois amigos, como aqui a gente estudou, que Aaron HaKohen era Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev Etavriyot Mikavam Batorah. E Batanula trouxe um exemplo que Aaron HaKohen, quando ficava sabendo que duas pessoas brigaram, o que, que ele fazia? Ele encontrava um deles na rua, abraçava e dizia: você não sabe, o seu amigo Shimon está tão arrependido que ele fez isso com você. De repente ele encontrava o outro e falava: mentira, Lodubim Veroyar, não tem fundamento isso. Mas para fazer o Shalom, isso sim é permitido. Por exemplo, chega o pai em casa, ele viu que tem alguma coisa que não está de acordo, ele pergunta para a mãe: quem fez isso? Ela fala: fui eu. Ele sabe que com ela ele não vai brigar, e com o filho dele ele vai brigar, assim tem que ser, com a mulher não pode brigar. Então ela fala: fui eu, ela assume a culpa. Ah, ele vai descobrir daqui a alguns dias que é mentira, já está calmo, já resolveu o problema. As BM, existem situações. Veja, vou te responder isso de uma outra forma, um pouco mais convincente. O porquê que precisava do Din, Emet e Shalom? Para que o Olam o quê? que tenha convívio entre as pessoas. Quando eu minto para ter convívio entre as pessoas, esse é o maior shalom que existe. Me acompanharam? Quem? Quem? Kalana Abba Hasuda. Pode rasgar elogios, falar para o noivo que a noiva é linda, é maravilhosa, e etc, e etc. E é verdade, o sujeito é tão discreto que nem sequer levantou os olhos, ele não conhece essa moça. Ele não olhou para ela, porque ela é noiva, não é uma mulher que ele não pode olhar. Não é que ele olhou e observou e agora está tecendo seus comentários. Não, ele nem sequer olhou. Quem?
Nesse caso não
está
enganando?
Não, o cara está casando, está debaixo da roupa, o que você vai falar para ele? Desista. Nós estamos no Perek Bet, a primeira Mishnah. Rabi Omer. Eizuhu derech yeshara sheyavor lo ha'adam kol shehi tif'eret ve'oseha ve'tif'eret lo min ha'adam. Rabbi Yehuda HaNasih diz, eizuhu derech sheyavor lo ha'adam, qual é o caminho que a pessoa precisa escolher? Responde Rabbi Yehuda HaNasih, kol shehi tif'eret ve'oseha, um caminho que seja um caminho de glória para este que optou por este caminho, ve'tif'eret lo min ha'adam, que também seja um caminho de glória em relação às outras pessoas. Quer dizer que Rabbi Yehuda HaNasih nos diz o seguinte: um caminho que a pessoa precisa escolher, ele tem que ser um caminho bom para a pessoa e para os que rodeiam a pessoa. Isso que significa kol shehi tif'eret le'oseha ve'tif'eret lo min ha'adam. Diz o Bartenura, antes de nós continuarmos a Mishnah, Rabbi Omer, sheyavor, que é sheyavor? Diz o Bartenura, sheyivror. Qual é o caminho que a pessoa tem que escolher? Milashon borer, como borer em Alachot Shabbat. Qual é o caminho que a pessoa deve escolher? Sim, doutor José. Kol shehi tif'eret le'oseha ve'tif'eret lo min ha'adam. Sheyeh noach lo, um caminho que seja bom para a pessoa, agradável para ele, ve'yunohim b'nei adam imenu, e um caminho que não só a pessoa olha para si, mas olha também que seja um caminho agradável e bom para as pessoas que rodeiam ele. Ve'zeyeh kesheyelech b'kol amidot b'derech ha'emtza'i, ולא יתה לאחד משני הקצוות. דיז רבנו עובדיה מברטנורה, כוונדו כי הפסוה וקונסיגיר seguir este conselho de Rabbi Yehuda HaNasih, que o caminho que a pessoa precisa escolher é um caminho sheitif'eret lo la'adam e tif'eret le'oseha, tif'eret para a pessoa e tif'eret para os que rodeiam ele. Quando a pessoa seguir o caminho do meio e não optar para um dos extremos, por exemplo, she'im hu kilai beyoter, se o sujeito for um sujeito extremamente avarento, yestif eret lo, o lucro, o ganho de quem é só dele. Mas não é esse o caminho que todo mundo, que o Rabbi Yehuda HaNasih está aconselhando? Ele está aconselhando que seja um caminho que também seja bom para os outros. Sheosef mamon harbe, se é benéfico só para ele, porque ele está guardando o dinheiro, achbarat de shachiv adinarei, aval, en bene adam mefa'arim oto bemidazu, ninguém vai louvá-lo por ele ter uma característica de ser um sujeito avarento. Vimu mefazer yoter minaraui, e se ele usar o outro extremo, ele é extremamente benevolente, ele distribui dinheiro, bene adam mekabrim memenu mefa'arim oto, isso é benéfico para as pessoas que recebem dele, e essas pessoas então lhe dão glórias. Isso não é benéfico para ele, porque que se ele esbanja mais do que eventualmente é permitido e é necessário, ele vai acabar ele próprio se prejudicando. Aval midat hanedivut shehi emtsa'it ben akilut ve'apizur, diz o Rabbeinu Ovadia Mibartenura, a característica de ser um sujeito benevolente que é o meio caminho entre o ser avarento e esbanjador, ela é de bom grado para a própria pessoa que se comporta assim, se shomeret mamono ve no me fazer yoter min haraui, ותפארת לא מן האדם, יהיה תמבין בום פרסות רספסובס, שבני האדם מפארים אותו, שנותן כמו שראוי לא ניתן, אז פסובס, avaliam ele, ou melhor, agradecem ele, glorificam ele, quem? Pelo fato que ele dá de acordo com o que ele deve dar. וכן הדין בכל שאר המידות. Conclui o Bartenura dizendo a mesma coisa também em relação a todas as outras características para que a pessoa chegue ao conselho de Rabi Yehuda Hanassi que o derech sheyavor lo adam sheyitiferet le'oseha ve'tiferet lo min adam tem que então ele seguir as características do Emtzai porque Emtzai, como dizem Chachamim também chamado Derech HaMelech e Emtzai Shalem. Assim, Chachamim se manifesta dizendo que um sujeito que segue as características, como por exemplo essa de não ser um extremo de um lado avarento e não ser um esbanjador totalmente, mas seguir um meio caminho, isto é a recomendação que Rabi Yehuda, assim a pessoa vai conseguir seguir a recomendação de Rabi Yehuda Hanassi, que é vamos agora para a ceifa da Mishnah. Continua a viúva Anassi dizendo: Veve zahir me mitzvah kala que va hamura. Tome cuidado, tanto numa mitzvah simples como numa mitzvah mais rígida. Por quê? She'en ata yodea matan secharam shel mitzvot. Diz a viúva Anassi: você não sabe qual é a recompensa das mitzvot. Prova é que na Torá, das 248 mitzvot asé que tem na Torá HaKdoshá, só tem duas que Hashem revelou a recompensa delas. Uma delas é Kabedet Avicha Vet Imecha Leman Yarichun Yamata. E essa mitzvah chama-se mitzvah Hamura, mitzvah de Kibud Avaem, uma mitzvah extremamente rígida, uma mitzvah importante de um quilate muito grande, difícil. E tem também a mitzvah de Shiluah Hakem, Shaleach Teshalach et ha'em ve et ha'banim tikachlach, lema'an yitavlach ve'ha'arachta yamin. E esta mitzvah de Shiluah Hakem, quando a pessoa encontra um ninho de passarinho, baderech, e ele quer, como é que ele tem que se comportar? Ele tem que espantar a mãe e aí ele pode pegar os filhotes. Shaleach teshalach et ha'em ve'et ha'banim tikachlach. Qual é a recompensa dessa mitzvah? Para dizer, ma'an itavlach ve'arachta yamin. Que seja bom para você e que você tenha vida longa. Aí a Gemara já explica isso em Masechet Kiddushim e em outros lugares. Leman itavlach ve'olam shekulo tov, no mundo todo ele bom, que é o olam haba, ve'arachta yamin ve'olam shekulo aroch, no mundo que ele todo ele cumprido sem fim, olam hanetzach, o mundo eterno que é o olam haba. E essa mitzvah de Shiluah Haken, Chachamim chamou ela de mitzvah kala. Uma mitzvah simples, ela não é uma mitzvah rígida, hamura, como é mitzvah kibud avaem. E a recompensa das duas mitzvot, ela é igual. Por isso, vem Rabi Yehuda Hanassi e diz o seguinte: Heve zahir ben mitzvah kala que va hamura. Toma cuidado tanto numa mitzvah kala como numa mitzvah hamura. Por quê? Shena ta yodea matan secharam shen mitzvot. Você não sabe a recompensa das mitzvot. Prova é que a recompensa, as únicas duas mitzvot a ser, que a Torá citou a recompensa delas, uma é Hamura e outra é Kala, e a recompensa é a mesma. O Midrash Rabbah, o Midrash que eu já citei aqui algumas vezes, mas é momento de nós de novo citarmos ele. O Midrash Rabbah em Parashat Kitetzé diz o seguinte: Machal, um exemplo para um rei, que este rei queria que no país dele houvessem muitas plantações. Ele chamou os agricultores E disse para eles irem plantar. E depois que eles plantarem, ele vai pagar para cada um deles conforme o critério que ele achar conveniente. Um foi lá e plantou uvas. Outro foi lá e plantou cereja. Outro plantou figo. Outro plantou abobrinha. Outro plantou abóbora. E assim todo mundo foi e plantou. Chegou no dia do pagamento. De repente, cada um entra e relata para o rei o que foi que ele plantou. O sujeito, por exemplo, que plantou uva, ele sai com um cheque de 3 mil reais. O sujeito que plantou abobrinha saiu com um cheque de 3.800 reais. Lá fora eles começam a conversar, os agricultores, cada um mostra o cheque um para o outro. Lógico que no Midrash não está escrito sobre cheque, né? Estamos comentando qual é o pagamento que cada um recebeu. Aí os caras falam, que critérios são esses? Disse o sujeito que plantou uva, eu fui plantar uva, eu pensei que eu ia receber um cheque como tem que ser. Se eu soubesse que ele vai pagar pela abobrinha mais do que a uva, eu ia plantar a abobrinha. Aí eles foram conversar com o rei, que mereciam intimidade. O rei explicou para eles, mas olha, se eu tivesse revelado para vocês de antemão, o que eu pago por cada coisa? Todo mundo ia correr atrás daquelas coisas que se paga mais. Mas o país precisa tanto de uva como de abobrinha. Esse é o machal que o Midrash, que em Parashat Kitetse traz, por que o Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu não revelou para os seus filhos a recompensa das mitzvot. Não só que não revelou a recompensa das mitzvot, como revelou em duas únicas mitzvot a recompensa, numa que é mitzvah Hamura e outra mitzvah Kana, e a recompensa ela é a mesma. Por isso veio o Rabi Yudah Anasi e nos recomenda: Heve Zahir ve mitzvah Kala keva Hamura. Toma cuidado tanto em mitzvot Kalot como em mitzvot Hamurot. Não começa a escolher, não começa a fazer bem, me quer, mal me quer. Por quê? She'en ata yodeya matan secharam shen mitzvot. A Torá, a Kedoshá, o Ribono Shel Olam não revelou para nós qual é a recompensa de cada mitzvah. De repente, uma mitzvah kalá, pode ser que a recompensa dela seja uma mitzvah muito grande. Por isso que também a Torá nos diz, Veya ekev tishme'un, que a pessoa tem que tomar cuidado com mitzvot, She'adam dash be'akevav. As mitzvot que a pessoa pisa com o seu calcanhar, quer dizer, mitzvot que a pessoa não dá para eles a devida atenção. Vamos ver o que diz o Bartenura. She'en ata yodeya matan secharan shel mitzvot, lo nitparesh batora שכר המקיים מצוות עשה ולא עונש המבטל מעשותן. Diz o Bartenura, a Torá não revelou nem a recompensa das mitzvot עשה e nem a punição de quem deixa de cumpri-los. Deilu עונשם של מצוות לא תעשה מפורשים הם. E já em relação às mitzvot לא תעשה, as punições elas estão escritas claras na Torá, como por exemplo Arba mitot beidin, Sekila, Serefa, Hereg vehenek, Karet, Umitab de Shamayim u Malkut. Quais são as punições de uma forma global, diz o Bartenura, sobre as mitzvot lo ta'aseh? Primeiro, as Arba mitot beidin, conforme a gravidade delas, conforme as mais hamurot, Sekila, Serefa, Hereg e Henek. Na Mishnah em Masechet Sanedrin tem machloket entre Chachamim e Rabbi Shimon, que é mais grave, se Esquila ou Serefa é mais grave? Lefi Rabbi Shimon, Serefa é mais grave do que Esquila. Mas Chachamim sustentam que Esquila é mais grave do que Serefa, e por isso todas as vezes quando são citados os Arba Amitot Beidin, eles são citados nesta ordem, na ordem de gravidade. Esquila, Serefa, Hereg e Henek. E ainda, Karet, o Mitab de Ishamayim, que não são mitot beidin, mas são mitot previstas na Torá sobre mitzvot lo ta'aseh. É bom a gente acrescentar que existem duas mitzvot lo ta'aseh que tem como consequência a carência. Das 248 mitzvot Asé da Torá, Kedoshá, só tem duas que tem como consequência a carência, que é uma pessoa que morreu sem ter feito o Brit Milá, e quando tinha Beit HaMikdash e a pessoa estava Tahor, não estava também, e não estava Bederech Rehoká, e não estava distante, não importa agora a explicação do que significa distante, de Yerushalayim, ele não fizer o Korban Pesach, ele é Hayav, no dia Yudar de Nisan, ele é Hayav Karet. E ainda, existe uma outra punição sobre mitzvot do Ta'aseh, sobre as mitzvot do Ta'aseh mais fáceis, menos rígidas, Malkut, por exemplo, um sujeito que comeu Kezayit de Neverot ou Trefot. O sujeito que comeu Kezayit de Neverot ou Trefot, se tem Edim, dois testemunhas, tem Hatra'a, tem advertência, e o Bedim julga esse sujeito, e de repente é verdade que ele comeu Kezai, Nerot Utrefot, ele era Hayav, 39 chicotadas. Ha'onesh ha'kal la'avera ha'kalá ve'ahamur la'hamurá. Conclui Batulha dizendo que ele não vai explicar agora exatamente os mínimos detalhes de quando a pessoa Hayav Skilá, quando Srefá, quando Hele, quando Hele, quando Karet, quando Mitab e Tishman, quando Malkut, mas ele diz que de uma regra geral, Ha'one Shakala Avera Akala, uma punição mais leve, como por exemplo Malkut, sobre uma Avera mais leve, ve a Hamur la Hamura, por exemplo, Hilul Shabbat, Avodazara já é Hilul de Skilá. Então, nós vimos aqui dois trechos nessa Mishnah. O primeiro é o Derech Yeshara Sheavor Loha Adam, que disse da viúda Anassim, ainda Heve Zahir Bemizra Kelake Vahamorah Shantayodem Matan Secharam Shem Mitzvot, e agora uma terceira colocação de Rabi Yudah Anassim. והבה מחשב
שאתה יודע הרי צריך לקיים מצוות שלא על מנת לקבל שכר מה פתאום אדם צריך אכפת לו משכר הוא אומר אני לא רוצה שכר אני רוצה לקיים מצווה גדולה מה אם יש מתן שכר הכוונה פה באמת לא בשביל האדם אדם לא צריך שכר אבל בשביל לדעת לעשות מנת רוח איך יודעים את הערך של המצווה הרי אם היינו יכולים לדעת את השכר בזה אנחנו יכולים לדעת את הערך של המצווה כדי לעשות רצון השם
התרסרה קולוקסאו והבה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה diz Rabi Yudah Anassim você tem que ser uma pessoa que sabe fazer cálculos por quê? De repente você tem uma mitzvah para fazer e você diz, olha, eu vou gastar tanto nessa mitzvah. Diz, mas não é esse o cálculo. O cálculo é, olhe o sahar da mitzvah em relação ao que você vai gastar, em relação à mitzvah, a recompensa dessa mitzvah é muito mais do que você vai gastar. Você tem que ser um matemático. Agora, a pessoa diz que vai fazer um pecado. E desse pecado ele acha que ele vai ganhar. O que ele precisa fazer nesse momento antes de fazer o pecado? Fazer cheshbon. Boa cheshbon. Vamos fazer uma matemática. Eu vou ganhar com essa averá, mas de outro lado, qual é o dano que eu trago para a minha parte espiritual sobre o meu perfil de Yehudi quando eu faço averá? Por isso escreve Rabi Yudah Anassim, o que você vai perder na mitzvah, você tem que calcular o sahar que você vai receber por fazer a mitzvah. O sahar averá, e quando você está achando que você vai ganhar alguma coisa fazendo a averá, leva em consideração o dano, a perda. E a perda que você vai ter ao fazer a averá, ela não é uma perda só material, ela é uma perda espiritual que pode ser para a vida inteira e pode ser para o Olam Habá. Vistaker bishtoshandvarim viyatavali de avera. Ainda Rabi Yudah Anassim diz, e olhe sobre três coisas, e ao refletir sobre essas três coisas, você vai se abster da avera. Da malemala mimach, saiba quem está acima de nós. Melech malchei amelachim makadosh baruch hu. Presta, por favor, o Mishnah Brura Chelek Alef. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu está sobre nós. Ele observa todas as nossas atitudes. E já trouxe o Ramá no primeiro Siman do Shulchan Aruch, um trecho do Rambam no Moreh Nevuchim, onde o Rambam escreve o seguinte: Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, פסוק, כי דוד המלך ניסיתני את כמו השם נשאו הפרנטי סמפרי. הוא כלל גדול בתורה, ישר מהגל הפונדמנטל בתורה, ובמעלות הצדיקים, ינוזני ויסדו צדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים. צדיקים כי סגן יוקמי יודי השם. פורקה, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. É diferente a conduta da pessoa na sua casa, seus gestos, seus afazeres quando ele está sozinho na sua casa, do que quando ele está na frente de um rei. Quando ele está na frente de um rei, ele não faz do jeito que ele quer, ele não se prolonga do jeito que ele quer. É diferente quando ele congressa no âmbito familiar, com sua família, onde ele se sente um pouco mais folgado do que quando ele está na frente de um rei. וכל שכן, diz o Rambam no Moré Nevuchim, וכל שכן, שישים האדם אל ליבו, pessoa tem que levar em consideração, שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, אשר מלוך כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו. הקדוש ברוך הוא, כי הוא רואה את todos os reis, está sobre nós e observa todas as nossas atitudes. כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, é possível que a pessoa se esconda, se oculte e nos esconderijos e Hashem não vai vê-lo? Diz o Rambam, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. Quando a pessoa reflete dessa maneira, em seguida o temor a Hashem vem sobre a pessoa, a submissão e o temor de Hashem yitbarach e a vergonha dele recaem sobre a pessoa. Em outras palavras, é isto que Rabi Yehuda Hanassi está nos dizendo. Estaquer bishloshad varim vei atabali de avera. Olhe sobre três coisas e você vai ver como essas três coisas vão te proteger do pecado. Dama lemala mimach. Hashem está sobre nós. Hashem está nos observando. Então, automaticamente, nossa conduta deve ser outra quando nós temos consciência plena que Hashem está nos observando. Ayin ro'a. Os olhos de Hashem estão nos observando. Ve'ozen shoma'at. Os ouvidos de Hashem estão nos ouvindo. É lógico que isso é Lashon Mush'al. É uma forma de expressão em relação a Kadosh Baruch Hu, para que a gente possa entender. Porque era um dos princípios básicos da Yahadut, que Kadosh Baruch Hu en lo guf ve en lo demut aguf, que ele não tem corpo e nada que se assemelhe ao corpo. Mas para que a gente possa entender. Vechol ma'asecha, fora que você está sendo observado, está sendo ouvido, todas as suas atitudes basefer nechtavim, são registradas, escritas no livro. Diz o Bartenura, ve'eve mechasev hefsed mitzvah, mas she'ata mafsid misehoratcha umimamoncha bibne esek mitzvah. O que você está achando que você está perdendo da sua mercadoria, do seu patrimônio para fazer a mitzvah, כנגד השכר שיעדדך ממנה בעולם הזה או בעולם הבא, שיהיה יותר מאותו הפסד. Leve em consideração que o que você vai ganhar tanto בעולם הזה como בעולם הבא é muito maior do que esse dano que você está aparentemente tendo. O שכר עבירה, que שכר a pessoa tem da עבירה, que recompensa a pessoa tem da עבירה. Diz o Bartenura, הנאה שאתה נהנה בעבירה. O proveito que a pessoa está tendo na averá, a pessoa tem que calcular que em relação a esse proveito o dano é muito grande. Kereged hefsed she'atid lavo lecha mimena. E esse hefsed que pode aparecer por causa da averá pode ser halila um hefsed de netzach ou netzahim, pode ser que seja um dano para a eternidade, inclusive ba'olam haba. Vamos só ler de novo a Mishnah Aleph. Rabbi Omer, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפעלת לעושה ותפעלת לו מן האדם, ידיש לי ברטנורה, וכי פסוף עושה לו גראון קמיניו, כיסא שם קמיניו בו פראלי פראוזוטרוס, הפסוף תן כיסגי הוא קמיניו אינטרמדיאריו. נו אסטרמו דיסר אסטרממנטי בנרולנטי, אינו אוטרו אסטרמו דיסר פורזמפ, נו פוזטו אסטרממנטי אברנטו. מייסים ומיו דו קמיניו, כיסא בו פראלי, בו פראוזוטרוס. ואבי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאתה יודע מתן שחלם של מצוות, תאמרנו סקווידה, דוי מצוות קלות כמו חמורות, כשתינו סביה, הקומפנסה das mitzvot, prova é que únicas duas mitzvot a ser que a Deus Baruch Hu revelou para nós a recompensa, Uma é Hammurabi, que muda a vaem. Outra é Kalá. Shiloh HaKen, e a recompensa ela é mesma. Arichut Yamin. Vehebe Mechashev Efsed Mitzvah Keneged Shechará. Ushar Averá Keneged Efsedá. Você é um sujeito calculista. Quando você for fazer uma mitzvah, você está vendo o que você está gastando com essa mitzvah, você está imaginando o que você está perdendo. Saiba você que a recompensa que você tem em Baolam Azeh e Baolam Habá é muito maior do que eventual dano que você está tendo. E de outro lado, quando você está fazendo um pecado e você está tendo um proveito desse pecado, você, antes de fazer o pecado, leve em consideração que esse proveito, em relação ao dano que você pode ter, esse proveito não é absolutamente nada. O dano pode ser um dano harira para a eternidade. E ainda, terminou Rabi da Nasi dizendo, Vistaket Bishnoshadvarim, Viyatabari de Avera. Observe sempre, leve em consideração três coisas, e aí você vai estar protegido do pecado. Dama lemala mincha, saiba o que está acima de você. Ayin ro'a ve'ozen shomat, HaKadosh Baruch Hu, ouve HaKadosh Baruch Hu, ve, e não somente isso, V'chol ma'asecha ba'sefer nichtavim. Todas as suas atitudes estão escritas no livro. E, inclusive, isto quando a pessoa vem do dia do julgamento, se mostra isso para a pessoa, que de fato, e ele pergunta para ele, você fez isso? Ele diz, sim, eu fiz isso.
Muito
obrigado, pessoal. Meus caros amigos, nós estamos no Perek Bet, Mishná Bet. Rabban Gamliel, הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שידיעת שניהם משפחת עוון, וכל תורה שאינה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. רבן גמליאל, בנו של רב יהודה הנשיא, מוסיף וסיגים, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. תלמוד תורה é a condição da sobrevivência de עם ישראל. עם ישראל sem a Torá é como se fosse um peixe fora da água, como foi o machado que Rabi Akiva em alguma oportunidade usou. Então, vem Rabban Gamliel, Benosse Rabi Yehuda Anassi, e nos diz, Yafé Talmud Torah em Derech Eretz. Só que o Talmud Torah precisa ser com o trabalho. A palavra Derech Eretz, em muitas oportunidades, ela tem várias explicações. Tem vezes que Derech Eretz é Midot Tovot, são boas características. Aqui especificamente, Derech Eretz é o trabalho. E por que que Rabban Gamliel diz que é necessário o Talmud Torá com Derech Eretz? Ele explica por quê. Sheyegi'at Shenehem Mashkahat Avon. Quando a pessoa estuda a Torá, a mente tem um certo cansaço. Quando a pessoa trabalha, o físico tem um certo cansaço. Unindo as duas coisas, a pessoa não tem mais possibilidade, não tem mais tempo de pensar sobre pecado. Segue a Mishná dizendo, V'chol Torah שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. Todo estudo da Torá, que não é acompanhado com o trabalho, sofá betelá, halila, a pessoa pode ficar sem essa Torá, e isso pode, inclusive, trazer consequências de pecado. Vamos ler o Barfenura e depois nós fazemos uma explicação sobre esta missão. Perek Bet, Mishná Bet, Barfenura. Derech Eretz, Melachá ou Sehorá. Aqui, a explicação de Derech Eretz é o trabalho. E por que que afeta no Torá em Derech Eretz? Disse Rabban Gamliel, Sheigiat Shenehem Mashkahat Avon. Se a Torá metasseshet Kocho Shel Adam, a Torá acaba exigindo da pessoa, e ao exigir da pessoa, a pessoa fica sem forças. והמלאכה מפרכת ומשברת את הגוף. יוטרבליו, פייסטי וקורפו דפסובה סיכנסי, ומתוך כך, יצר הרע בטל ממנו. ויצר הרע שיפסת דפסובה, איזה סוזטו, איסטודה, ואיסטודו פייסטי סיכנסי, o trabalho lhe causa um cansaço físico e automaticamente não dá mais tempo do Yetzer Hara provocar essa pessoa. Disse a Mishnah v'chol Torah she'en imam melacha v'im tomar ye'amel b'Torah tamid v'digi'atah te'em mashkachat avon. Diz o Bartenura, você pode dizer o seguinte: vamos nos esforçar, nos dedicar à Torá. E essa dedicação na Torá, ela vai fazer a gente esquecer o pecado. O Matzarif de Melachá, para que precisa do trabalho? Leká, Muskak Lomar, Vechol Torá Shen Imá Melachá, Sofá Betelá, Lefeixei Echaló, Belo Mezonon. A pessoa não pode viver sem o sustento. E se a pessoa vai apenas se dedicar para a Torá e não vai trabalhar, de onde vai vir o seu sustento? O melastem et abriot, o mashkach talmudô, o meshakeach talmudô. Ele acaba, inclusive, fazendo coisas erradas e acaba esquecendo o seu limud. É certeza que todos agora os presentes aqui têm algumas perguntas que passam em vossa cabeça. E antes de nós deixarmos os senhores fazer essas perguntas, nós vamos ler duas halachot no Rambam, em halachot Shemitah v'Yovel. No fim de halachot Shemitah v'Yovel, o Rambam escreve o seguinte: halacha yudbet do perek yudgimel. Velama lo zachah Levi ben Nachalat Yisrael ubabizata im ehav? Por que que shevet Levi não teve méritos de dividir a terra de Eretz Israel junto com seus irmãos? Mipnei shehuvdal la'avod et Hashem lesharetó, ulhorot derachav ha'isharim u'mishpatav ha'tzadikim l'arabim, sheneemar yoru mishpatecha le'Yaakov, v'toratecha le'Israel. Porque diz o Rambam, o Shevet Levi foi diferenciado para que ele orientasse o caminho de Hashem, as mitzvot e os caminhos corretos da Torá para Am Israel, como está escrito: Yoru mishpatecha le Yaakov ve toratecha le Israel. Lefichach, huvdal midarkei haolam. Foi diferenciado Shevet Levi dos usos e costumes e hábitos do resto da humanidade. Lo orchim milhama kishar Israel. Eles não vão para a guerra como as outras tribos. Velono Halim, não recebem herança em Eretz Israel. Velozochim le'atzman bekoach gufam. E não adquirem a sua parnassá, não adquirem aquilo que eles precisam por esforço físico, esforço pessoal deles. Ela, hem hel Hashem. Eles são o exército de Hashem. Shereemar, barech Hashem helo. Vehu Baruchu, e da onde então Shevet Levi vai se sustentar? Vehu Baruchu, zoche lahem sheneemar ani helkecha venahalatecha. A Kadosh Baruchu é quem toma a devida providência para que Shevet Levi tenha o seu sustento. Quer dizer que esta Mishnah, Yafet Talmud Torah im derech Eretz, שהגיעת שניהם משכחת אבון, נו סיאפליקה סוברי שבט לוי. פורקה? שבט לוי תאיסקריטו סוברי אלי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ברך השם חלו, השם אין פרובידנציה, אז נססידדית דו שבט לוי. איסוסס פרסטרם ותנסאו, ורמב״ם אסקריבו מפויז אימפרסיונטי עקי. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם, foram separados, diferenciados dos usos e costumes do resto do mundo, do resto das tribos. Lo orchim milhama kishar Israel. Eles não vão para a guerra como as outras tribos. Velo nohalim, não dividem a terra de Eretz Israel. Velo zochim le'atzma bekoach gufam. Esta adgashah. eles não obtêm aquilo que eles precisam por esforço pessoal e físico deles. Agora diz o Rambam, será que este critério só se aplica sobre Shevet Levi? O Rambam termina a Halakot Shmita e Yovel dizendo o seguinte: Velo Shevet Levi Bilvad. Diz o Rambam, a Halakha Yudbet, que foi citada, não se aplica unicamente sobre Shevet Levi. Ela, Kol Ish ve Ish Mikol Ba'ei Olam. Diz o Rambam, toda e qualquer pessoa de qualquer canto do mundo ou de qualquer procedência, asher nedavar ho oto, o sujeito tem um espírito elevado e ele se oferece a se dedicar unicamente à Torá, vehevinó madao, e ele entendeu com o seu da'at liivadel, em se separar, ser uma pessoa diferenciada, sem orgulho. Lamod ifnei Hashem lesharetó. E o que que ele decidiu? Ele diz: eu sou soldado de Hashem. Eu quero durante 24 horas do dia servir a Hashem. Vele ovdo ladat et Hashem. Servir a Hashem e conhecer a Hashem. Como se conhece a Hashem? Somente por intermédio da sua Torá. Ve'alach yashar, que Moshe asahu a Elohim. E ele seguiu um caminho reto, como Hashem o fez. Assim escreve Shlomo HaMelech. Ve'elokim asa et ha'adam yashar, ve'hema bikshu heshbonot rabim. A Kadosh Baruch Hu fez o homem com um raciocínio correto e reto. Só que a pessoa começa a fazer cálculos, heshbonot rabim. O parat me'al tzavaró, olha, resbonot arabim. E essa pessoa tirou de sobre as costas os cálculos que outras pessoas fazem. Asher bikshu bene Adam. Diz o Rambam, harezenit kadash kodesh kadashim. Este sujeito se santificou, ele é igual ao que? Shevet Levi. Mas ele é igual ao lugar mais importante e mais sagrado do Beit HaMikdash. Como chama esse lugar? Kodesh Kodashim. Harei Zenit Kadash Kodesh Kodashim. E aí, como é que fica com a Parnassá? Quem vai dar para ele sustento? Diz o Rambam, Vie Hashem Helko Venahalato. Hashem vai ser o Helek dele e a Nahalá dele. Quando 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, le'olam ul'olmei olamim, para sempre. Vocês conhecem alguma pessoa que tenha falado para alguém que gosta muito dele: durante os próximos 5 anos eu vou te dar tudo o que você precisa? Conhecem alguém assim? Hã? Difícil? Não, não existe. Não existe. Eu sou o mais velho aqui? Não. Não? Você é mais velho que eu, Paulinho? Não.
Tem mais velho.
Os senhores conhecem? Os senhores conhecem alguém que tenha prometido para uma pessoa, uma parnassá, e disse para ele: olha, 10 anos, você pode puxar o consultório, a clínica, eu vou te bancar. Vocês conhecem alguém assim? Não existe isso. Quem pensa que alguém vai sustentar alguém se ilude de uma forma gravíssima. Por isso, meus amigos, a pessoa precisa ser extremamente coerente, não bajular ninguém, porque ninguém em sã consciência durante todas as gerações assumiu a parnassá de uma pessoa nem sequer para um mês, nem sequer para um ano e muito menos para a vida inteira. Agora, existe um Ribono Shel Olam. Este Ribono Shel Olam, o Navi diz: de Akese Velia Zahav Neum Hashem. Kadosh Baruch Hu é o portador de todo o ouro e toda a prata que existe no mundo. E Hashem diz: não só Shevet Levi, mas pode qualquer pessoa. E ainda diz o Rambam, Mibaei Olam, Asher Nedavar, Ruho Oto, Vehevino Madao. Esse sujeito está disposto a se dedicar plenamente à Torá. Diz o Rambam, esse sujeito, ele não é do Shevet Levi, ele não é nem Kohen, Jaques. Ariel, ele não é Levi, sim? Vocês estavam discutindo sobre isso, né? Que um é Kohen e o outro é Levi. Você é Levi, não é, Ariel? Então, diz o Rambam que este sujeito, Nitkadash, Kodesh Kodashim. Vieh Hashem Helko Benahalato. Para quando? Hashem promete ver ele para nascer para quantos anos? 10 anos? 15 anos? Doutor Izo, 30 anos. Tem algum delegado ou algum juiz que chamou o senhor alguma vez e ele disse, doutor Izo, 10 anos você pode ficar descansando em Atibaia, eu vou assumir a sua parnassá. Não existe isso. Quem vive com esse tipo de ilusão vai ficar iludido a vida inteira. Porque só tem um único que pode prometer isso. O Ribono Shel Olam. Hashem Helko Venahalato Le'olam Ul'olmei Olamim V'yizkelo Ba'olam Azeh Davar Amaspiklo. Diz o Rambam, Hashem vai proporcionar para essa pessoa, vai suprir tudo isto que ele precisa, o necessário, Amaspiklo. Lógico que essa pessoa não precisa aspirar um carro último modelo, sim? Apartamento de não sei quantos metros, lustres da Tchecoslováquia e tapetes do Irã e etc. Não, certeza que não é. Que uma pessoa como essa, eu acho que errou de endereço. Não sabe exatamente aonde ele está se posicionando. Por quê? Porque Hashem vai dar para ele, mas Hashem vai dar para ele um conceito de Ezeu Ashir, Asameach Behelko. Quem é a pessoa rica? É aquela pessoa que Asameach Behelko, que sabe que aquilo que ele tem, Hashem dá brachá para ele, e aquilo que Hashem dá brachá, a brachá ela é Melea. Moshe Zahá.
Até hoje não vi nenhum cliente que falou que está contente.
Não, né?
Nem que 10 milhões, nem 100 milhões, está todo mundo reclamando.
Explica para as pessoas o que, que você faz. Você, o que, que faz?
Private banking.
Você colhe...
Capta.
Chama capta isso?
Captação de depósito.
Capta depósitos, provavelmente de pessoas que nem ninguém sequer pode chegar perto, porque não tem outra. E o senhor aqui está afirmando uma afirmação cruel, grave, do que nunca viu, mesmo esse que tem o mais, que tem mais milhões, estar satisfeito. Bezrat Hashem, em Parashat Naso, nós temos muito tempo até lá. Nós temos ainda esse Shabbat, temos ainda Shavuot, a noite de Shavuot, os 2 dias de Shavuot, mas logo em seguida tem Parashat Naso. Parashat Naso tem brincado com Anim. Lá nós vamos falar exatamente como a pessoa deve estar sameia e mistapek com aquilo que a Kadosh Baruch Hu dá para ele. Não existe alguém mais feliz do que este que sameia com o que Hashem lhe proporcionou. Suas intervenções, Gabi, são sempre muito bem precisas. Você faz falta aqui. Não tem aqui uma pessoa que pode te dar um trabalho de capsação? Vizkelo ba'olam azeh davar amaspiklo. Hashem vai dar para essa pessoa aquilo que essa pessoa precisa. Como se zahar a Kohanim alvim, ou como se zikar a Kohanim alvim, como Hashem deu para os Kohanim e para os Levim, vocês são os menos que têm que ter preocupação. Ouviu, Ariel? Hashem vai mandar. E quando você vai casar, Hashem vai te mandar mais ainda. Porque aí você tem mais uma pessoa que depende de você, e aí então não tem outro jeito. Você vai vir aqui para o Kohen Bale Batim, continuar como você. E Hashem vai te ajudar. Harei David Amelech Arav Shalom Omer, Hashem Menat Helki Vechosi, Ata Tomich Korani. Provavelmente, com este Rambam, algumas ou quase todas as dúvidas que os senhores estavam passando por vossa cabeça, que aí os senhores sabem muito bem que a nossa geração é uma geração felizarda, de que existem muitas pessoas dedicadas unicamente a Torá, e os senhores então vão perguntar, e devem ter provavelmente já passando pela cabeça, onde está o que disse Rabban Gamliel, que afeta a Torá em Derech Eres. É suficiente nós lermos este Rambam, hoje nós lemos só ele, outro dia a gente vai estudar ele, porque não só, as palavras do Rambam não são sólidas, precisam ser entendidas. Agora segue a Mishnah dizendo.
Rabbi, quem se senta com ele, não está fazendo uma mitzvah, mas se ele não se sentar, você vai achar outra pessoa.
Naquela oportunidade que nós lemos aqui o Igueret HaTshuva do Rabbeinu Yonah, foi, vocês estão lembrados, foi no shiur aqui do Bekei Avot, então já deve estar gravado esse trecho, né? Que na verdade ele deve ser incorporado aqui também, a isso que nós estamos estudando agora. Vechol ha'amelim imatzibur. Agora existe uma ma'alá muito grande de uma pessoa que se dedica ao trabalho do público. Uma pessoa que vê as necessidades do público, vai atrás, o público precisa disso, o público precisa daquilo. Muitas pessoas preferem estar em sua casa, cômodas, tranquilas e sossegadas, e largar este trabalho para outras pessoas. Mas existe um grande mérito, um grande zichur para uma pessoa que se dedica e que vê as necessidades do público, vai atrás e procura preencher as necessidades do tzibur. Vechol ha'amelim im tzibur, todos esses que se dedicam ao tzibur. Existe aqui uma recomendação de Rabban Gamliel. E o amelim imaem leshem shamayim. Existe uma condição para se trabalhar com o público, deve ser unicamente leshem shamayim. Diz a Mishnah, shezechut avotam mesayatam. Quando uma pessoa trabalha com o público, se dedica a Tzorchei Tzibur, o mérito dos antepassados do público estão em auxílio a esta pessoa. O que significa Shezechut Avotam Esayatam? O público tem avot, tem pais, tem avós, tem bisavós. Esses pais e esses avós e bisavós querem o melhor para os seus descendentes. E mesmo eles, Be'olamot Ha'elyonim, Be'hayutam Ba'hayim, na vida eterna que eles estão, eles querem o bem de seus descendentes. E eles, lá em cima, fazem tefilá para que esse que está se preocupando em suprir as necessidades dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, eles fazem tefilá por ele. E este sujeito que está trabalhando com o público não pode se iludir pensando que ele é que está fazendo. Por quê? Porque zechut avotam mesayatam, o mérito dos antepassados do público que está auxiliando ele. Vetzitkatam omedet la'at. Agora, ve'atem, o que, que acontece com esses que estão trabalhando com o público? Cadê o mérito deles? Cadê a recompensa deles? Ali a Kadosh Baruch Hu, enome kapeya sachar kol briya, Hashem não tira recompensa de ninguém. Ve'atem, vocês que estão trabalhando para o público, ma'ale ani alechem sachar harbe, eu vou considerar que vocês têm o quê? Um grande mérito, uma grande recompensa. Prestem atenção, ki ilu asitem. Não se iludam o que vocês fizeram, porque na verdade que ilu asit. Eu vou considerar como se vocês tivessem feito, porque quem fez na verdade foi o zechut dos antepassados do público. Mas davar nifla, uma pessoa que trabalha com o tzibur e tem isto neged enah, tem isso perante os seus olhos, em nenhum momento ele vai se orgulhar. Em nenhum momento ele vai se sentir engrandecido. Ele vai sentir em que existe alguém que está empurrando ele. Faça, vai atrás. E ele tem que estar ciente de quem está empurrando ele, quem está ajudando ele. lógico que primeiramente o Ribono Shel Olam, sem Seata Dishmaya, não acontece absolutamente nada. O Zehut dos antecedentes do Tzibur estão empurrando essa pessoa, porque os antecedentes querem ver o melhor para os seus descendentes. Diz o Bartenura, e o Oskim Imahem Leshem Shamay. Para a pessoa lá a volta com o Tzibur, existe uma condição. Ele precisa deixar a sua pessoa de lado. Ele precisa deixar o seu conforto, sua comodidade. Não fazer isso com segundas intenções, com egoísmo, com interesses pessoais. Mas única e exclusivamente Leshem Shamay. Velo que dele torakara, diz o Bartenura, não para que ele seja coroado. Lomar kach vekach asiti bishvirat tzibur, e levantar a bandeira, eu que fiz, olha que foi que eu fiz. Isso não chama-se Leshem Shamay. Quando a pessoa que trabalha com o tzibur está ansioso e espera de que seja louvado e glorificado, isto mostra que o íntimo não é Leshem Shamay. Shezchut avotam esayatam, o mérito dos antepassados do público estão auxiliando esta pessoa. Shezchut avotam shel tzibur, o zechut dos pais do tzibur. Vetzitkatam, e as coisas positivas que esses antepassados durante as gerações anteriores fizeram. Haomedet la'ad, são méritos que são eternos. Hiya mesayat ela oskim imaem, esse mérito que está auxiliando os que estão trabalhando com o Tzibur, Lehotzi la'or tzidkam. Velo mitzad tov hishtadlutam shel ha'oskim. Não é por causa desses que estão se esforçando e trabalhando, mas unicamente por quem? Por mérito dessas pessoas. Mas, de qualquer forma, as pessoas que trabalham com o Tzibur, Hashem não vai deixar de dar recompensa para eles. Aí diz a Mishnah, ve'atem ma'ale ani alechem, שחר הרבה כאילו עשיתם, דיזו ברטנור אף על פי שאין הדבר בא לידי גמר טוב מצד מעשיכם, אלא בשביל זכות אבותם של ציבור. É verdade que o desfecho das coisas não veio por mérito vosso, o desfecho positivo das coisas veio por mérito dos antepassados do público. Mesmo assim, מעלה אני עליכם שחר, כאילו אתם עשיתם הישועה הזאת בישראל. Eu vou considerar como se vocês tivessem feito isto em Am Israel. Hoil ve'atem oskim leshem shamayim. Por que que Hashem vai dar recompensa para eles? Porque, de fato, eu estou vendo que vocês estão fazendo isso leshem shamayim. Perush aher. Bom, nós vamos parar aqui. Bezat Hashem, no domingo nós estudamos o outro perush.
Azar, claro. Muito obrigado, pessoal.